No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a tratar da Constituição Dogmática Lumen Gentium. Nós temos dedicado um amplo espaço à Constituição Dogmática Lumen Gentium, um dos mais importantes documentos do Concílio Vaticano II. No capítulo de hoje de nosso programa, vamos recordar os fatores pré-conciliares que foram fundamentais na elaboração deste documento. Padre Gerson Schmidt, encardinado na Arquidiocese de Porto Alegre, tem nos acompanhado na exposição dos documentos do Concílio. E na edição de hoje, nos traz a reflexão às novas concepções eclesiais pré-conciliares. Vamos ouvir.
O Concílio Vaticano II abriu novos horizontes na concepção da Igreja, descritas nas páginas densas e preciosas da Lumen Gentium. Devemos aqui lembrar alguns pontos fundamentais desse pensamento, amadurecido nas reflexões antes e durante o Concílio Vaticano II. Primeiro, sair do pensamento do caráter eclesial simplesmente corporativo, que colocava a Igreja em paralelo com a sociedade civis, para mergulhá-la inteiramente no mistério salvífico de Cristo, Cristo cabeça, do qual recebe a Igreja sua intrínseca orientação no mundo, ou seja, o mistério de Cristo que abre o horizonte e o sentido da missão da Igreja. Segundo, a Igreja deixa de girar em torno da hierarquia para reencontrar-se como comunhão de todos os batizados, enriquecida com os dons, carismas e ministérios de cada um destes batizados. Todos os ministérios procedem da dimensão ministerial da Igreja, de realizar assim sua missão no mundo e na história. Esse processo foi uma lenta concepção articulada no decorrer do século XX, consolidada no Concílio Vaticano II. Esse novo pensamento foi concretizado por influência de diversos fatores, diversos movimentos anteriores ao Concílio. É aqui importante relembrar esses movimentos, esses pensamentos até então já costurados e que populavam na época. Vamos relembrá-los um a um aqui. Primeiro, o movimento litúrgico, centrado inicialmente em ambientes monásticos. Figuras monásticas pré-conciliares se destacaram como Dom Geringen em Solesmes e Dom Walter em Beuron, que foram paulatinamente ajudando a descobrir, em ambientes mais amplos, que todos os batizados eram partífices, ou seja, participantes e atuantes no mistério celebrado pela Igreja. E, por isso, a insistência no documento Sacrosanctum Concilium, por diversas vezes, esta palavra, essa expressão, participação ativa dos fiéis. Segundo, uma gradativa busca de uma espiritualidade cristocêntrica. A pessoa de Cristo se relaciona pessoalmente com os homens, de um modo singular no sacramento, sobretudo na Eucaristia. A concentração ou centralização em Cristo leva consigo uma mais profunda compreensão de seu corpo místico. Terceiro, em uma sociedade que se inclinava ao anonimato e que chegava a provocar guerras mortíferas, ressurgia o desejo do espírito comunitário e humanitário que favorecia as relações humanas e concretas. A Igreja se apresentava como um espaço privilegiado para que esse espírito comunitário e fraterno acontecesse. Quarto, a necessidade de situar a fé cristã na sociedade e da Igreja se fazer presente e uma presença ativa em ambientes descristianizados exigia, então, a revalorização do laicato e, consequentemente, uma eclesiologia mais flexível e dinâmica. Quinto, o surgimento dos estudos bíblicos e sua inserção na eclesiologia provocou uma nova seiva nas concepções anteriores. Sexto ponto, também o florescimento da patrística, que produziu novos e fundamentais temas à eclesiologia, sua dimensão essencialmente missionária, a leitura comparativa da Igreja, a ideia de recapitulação, a relação entre encarnação e gênero humano. Sétimo pensamento, também pré-conciliar, as novas situações históricas em que se encontrava a Igreja diante dos novos desafios no âmbito ecumênico que se ia criando, as experiências missionárias, as urgências e emergências evangelizadoras. Todos esses fatores preconciliares foram fundamentais para a construção da Constituição Dogmática Lumen Gentium. É dentro desse prisma que se forma e se compila o documento mais importante do concílio, sem o qual não se entende os outros. É dentro desta ótica, desta concepção eclesial, que se entende as palavras da Constituição Apostólica Humanae Salutis, de João 23, que convocou o concílio em 1961 e que diz assim: uma apresentação da Igreja sempre viva e sempre jovem, que sente o ritmo do tempo e que em cada século se torna o novo esplendor, irradia novas luzes, realiza novas conquistas, permanecendo, contudo, sempre idêntica a si mesma. Fiel à imagem divina impressa na sua face pela esposa que a ama e protege, Jesus Cristo.